A gente não pode se entender como instituição de ensino, como dono da verdade, mas muito mais como um grande catalisador e um ponto de encontro das melhores informações com mais qualidades e mais atualizadas, onde o debate pode acontecer da melhor forma. A instituição de ensino tem que ser um grande fomentador da discussão com as melhores cabeças, mais atualizadas. Esse é um dos grandes desafios da educação médica, senão fica para trás.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Inovadores da Saúde, abrindo com chave de ouro o ano de 2022. Hoje você vai conhecer mais sobre a Áfia, uma grande empresa da educação, também na tecnologia. Ou será o contrário, uma grande empresa de tecnologia na educação? Pois é, a Áfia Educacional atualmente tem cerca de 16 mil alunos matriculados no curso de medicina e também é controladora de importantes ferramentas digitais para o médico. Eu estou falando da PebMed, do iClinic, da Medfone, da Medicinai, Medical Harbor, Clique Pharma, Shosp e Raio-X Pro. Ao todo, são 8 health techs que fazem parte do ecossistema da Áfia e a intenção é cuidar de toda a jornada do médico, desde a graduação até a aposentadoria. Para explicar essa história, eu estou recebendo aqui o Júlio De Angeli, que é o VP de Inovação e Tecnologia da Áfia. Vale ressaltar que a Áfia tem capital aberto na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos. Fique ligado, você vai saber tudo sobre tendências da educação médica e do ecossistema Áfia de educação. E o SD Conecta, você já visitou sdconecta.com? Entrando 2022 com várias novidades para você, não deixe de acessar sdconecta.com. Escolha uma comunidade para você seguir e nessas comunidades são postados conteúdos relevantes e constantes para você se atualizar dentro da medicina. E tudo isso gratuito. Uma comunidade peer-to-peer, entre pares, de atualização médica gratuita para você lá no sdconecta.com. Visite a página, escolha uma comunidade, siga os conteúdos, aprenda e deixe seu feedback para a gente. Amigos do Saúde Digital, hoje vamos falar de um tema importantíssimo que tem transformado bastante, que é a educação médica, e vamos entender como funciona e o que está fazendo a Áfia, uma gigante da educação médica brasileira. E eu estou recebendo meu amigo Júlio De Angeli, já esteve aqui comigo no episódio 76, SD76. Se você quiser voltar aí no seu feed, depois que você escutar esse hoje, você volta. Lá a gente falou mais sobre a abordagem digital da Áfia. Hoje a gente vai concentrar aqui nas tendências da educação médica. Júlio, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você de novo. E seu background, para quem ainda não te conhece, ainda não te escutou, conta um pouquinho, quem é o Júlio?
Lorenzo, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com a audiência de Saúde Digital mais uma vez. Você sabe que eu fiquei fã, né? Agora eu escuto todos.
Vamos ganhar mais assinantes agora, depois desse seu depoimento, né?
Porra, cara, eu adoro mesmo, né? Eu escuto poucos podcasts, podcasts e, enfim, gosto muito do seu aqui, acompanho sempre convidados super bacanas, com temas legais e é muito bom, né, a gente acompanhar as tendências na área de saúde que você vem aí trazendo e conduzindo com os profissionais. Então, é muito bom estar aqui mais uma vez, já um ano, né, falamos a primeira vez, enfim, numa época ruim da pandemia, né, muita incerteza.
Exatamente.
Ainda. Falando da estratégia da AFIA, como é que a gente estava conduzindo, a aceleração que a gente fez nos processos, pensando no nosso, na nossa estratégia digital. Mas, enfim, eu estou na área de educação há 27 anos já, então eu já trabalho com negócios de educação há bastante tempo. Trabalho com um negócio que eu sou apaixonado, né? Adoro trabalhar com educação, porque, enfim, a questão de propósito para mim é muito importante. Já trabalhei em vários negócios diferentes, empresas multinacionais, empresas listadas aqui no Brasil, agora a AFIA, que é uma empresa listada lá fora, que foi um processo muito bonito de geração de valor aí aqui na companhia. E hoje eu estou conduzindo a área de serviços digitais e inovação aqui na companhia. E, enfim, né, a gente tem um desafio gigantesco como organização para se posicionar nesse mundo novo, né? A educação, que é um tema que a gente gosta, né, Lorenzo? É um negócio que vem sendo muito discutido, que vem quebrando muito paradigma, né, com a pandemia, muita coisa nova. E a educação médica, em especial, é um negócio que vem mudando e tem tendências aí que praticamente elas vão se consolidar de uma forma muito clara aí nos próximos anos. E aí vamos bater papo sobre isso, vai ser ótimo.
Júlio, a educação, principalmente a educação médica, como você sabe, é a minha área de atuação, é onde que eu empreendo através do SD Conecta. Eu acho que existem vários atritos para serem retirados, melhorias nos processos. Então, quando a gente junta as tecnologias digitais com a educação, nós temos uma receita de prosperidade, de avanços nesse mundo novo. E pensando nisso, eu acho que eu resumi um pouco o que é a AFIA. Né? É retirar atritos, melhorar processos, juntando a educação médica tradicional ali com o estudante na escola de medicina, com as tecnologias digitais e montando esse ecossistema, né, Júlio? Explica pra gente, Júlio, o que é isso? O que a AFIA é uma empresa que juntou várias escolas de medicina, abriu capital em Nasdaq, é investida pelo SoftBank, que é um dos principais fundos de venture capital que investe em empresas de tecnologia do mundo. Tem como grande acionista uma empresa alemã de publisher. Então, dá um panorama para a gente aí do que é a AFIA.
A AFIA é uma empresa que tem no seu grande objetivo, né, ser o parceiro do médico ao longo da carreira e da vida dele. Tanto do ponto de vista educacional e agora também do ponto de vista de serviços digitais, né? O que a gente acredita é que a gente deve ser, né, o que a gente quer ser, o grande parceiro de escolha desse médico ao longo da carreira dele, né? Então, a gente atua na graduação, enfim, com preparatórios para as principais provas aí da área médica, né, de residência, revalidação, títulos. A gente também tem o maior player de pós-graduação médica também aqui no Brasil. E, enfim, a área de educação médica continuada também é um negócio que a gente foca muito. E desde o ano passado, né, quando a gente conversou no ano passado, a gente estava no início da implementação de uma estratégia digital que a gente decidiu fazer investimentos em empresas de serviços digitais para médicos. Então, foi aí que a gente fez a aquisição da PebMed, né? E hoje a gente, tem o Whitebook aqui dentro de casa, iClinic também, né? Um software de prontuário e gestão de clínicas. A gente também depois trouxe outras empresas, como a Medicinae, que são serviços financeiros para médicos, né? A gente trouxe, enfim, a Shosp, que é uma outra empresa de gestão para consultórios. A Medical Harbor, uma empresa de tecnologia de imagens e também enfim, de imagens e de anatomia e etc., principalmente para a educação médica. Enfim, foram várias aquisições que a gente fez aí, não listei todas. Recentemente agora foi a RX Pro, que é uma empresa que, enfim, tem um trabalho muito legal aí, achando formas, né, para que o médico seja abordado pela indústria, né? Na pandemia isso mudou muito, né? Então, a distribuição de amostras e também de relacionamento médico com a indústria. Click Pharma é uma outra também, né? Uma empresa de busca de preços para medicamentos.
Medifone, não pode esquecer da Medifone.
Medifone também, né? Que também é um software de decisão clínica. Hoje, Medifone está integrado praticamente no Whitebook, né? A gente migrou toda a audiência de lá para o Whitebook. Enfim, esse ecossistema de serviços, a gente pensa sempre do ponto de vista do médico, né? Como que a gente pode ajudar o médico nessa jornada dele, desde o momento que ele faz o atendimento do paciente, depois ali colocando os dados no prontuário, fazendo receitação, etc., e chegando ali no paciente, né? E depois até o engajamento médico. A gente tem telemedicina no iClinic também, e aí vai.
E aí vai, serviços financeiros, né? Medicinai, lançando o iClinic Pay agora, juntando tudo isso. Júlio, do ponto de vista do business, é fácil a gente entender porque um SoftBank investe R$800 milhões nessa companhia. Porque aumenta o lifetime value, né? O LTV é quando você pega desde o início do médico, quando ele entra na faculdade de medicina, até a sua aposentadoria, vamos dizer assim. Então, isso. O lifetime value, para quem não está acostumado com esse conceito, é o tempo que a empresa passa recebendo do seu cliente. Isso. Então, por exemplo, se você frequenta uma padaria na esquina e vai lá todo dia, por 20 anos, o padeiro ele recebeu 20 anos do seu dinheirinho ali para vender o pão. Isso é a melhor maneira de você crescer um negócio, porque é mais fácil do que você trazer novos clientes, né? O custo de aquisição de novos clientes, ele costuma ser mais alto do que você já ser remunerado por um cliente que já está na sua base. Isso é o conceito, Júlio, isso é a teoria, é legal, é bonito. Mas, Júlio, a gente vê que se não tiver qualidade, se não tiver entrega de valor, isso não sustenta. Porque tem outro conceito aí do churn, né? Porque o cara que está ali, ele vai sair, vai deixar de pagar. Então, se o pão lá na sua padaria não for bom, você não vai ficar 20 anos. Você vai pegar o carro e ir na padaria do outro bairro. Se o pão, o atendimento e todas as outras coisas mais não forem de qualidade para você. Aí, Júlio, eu quero voltar lá no começo. Sim. Como que essa estratégia, Júlio, ela se adequa para o estudante de medicina que é o core business na AFIA, né? A AFIA existe a partir do estudante de medicina. Ela começou toda essa estratégia pensando no estudante de medicina. Como que isso se junta, hein, Júlio?
Você falou um negócio muito importante, né? O lifetime value de um aluno de medicina ou de um médico, né? Ele é muito importante na nossa tese, principalmente porque o universo, né? O nosso mercado endereçável aí, ele é de aproximadamente 700 mil pessoas. É um mercado pequeno. Se você pegar acadêmicos de medicina e médicos, é um mercado, uma indústria pequena. E é um grupo de pessoas que, se o serviço não tiver qualidade e tiver uma reputação muito alta, ele não recomenda, ou até pior, ele diz para o outro médico para não comprar, né, ou não estude ali, não use esse serviço. E isso é muito forte, né, na área médica, né, a recomendação de um médico para o outro. Então, por isso, você falou uma coisa que, para nós aqui, qualidade é um dos valores da companhia. Né? Isso a gente tem escrito na pedra. Ali, nós temos 6 valores, qualidade é um deles. E na medicina, ou você tem ou você não tem qualidade. É um negócio que não tem um meio termo, uma meia qualidade. Então, qualquer serviço que a gente presta tem que ter alta qualidade e uma reputação muito boa, né? Só assim a gente consegue ser parceiro do médico para que ele, enfim, use serviços nossos ao longo da vida, né? Então, isso é muito importante. Então, essa é a equação aqui, né? É dessa forma que a gente pensa. E como o médico, ele tem ao longo da carreira dele vários tipos de necessidades e serviços diferentes, é essa jornada que a gente estuda. E é isso que a gente, né, dentro dessa jornada, a gente sabe que nos diferentes momentos, o aluno que está ali, sei lá, nos primeiros 4 anos da medicina, no ciclo básico, no ciclo clínico, é uma coisa. Depois ele vai para o internato, é uma outra realidade, né? Você que passou por isso, né, Lorenzo? Depois, pô, tem toda a ansiedade da... Vou entrar na residência. Entrou na residência, uma outra realidade, né? Acabou a residência, qual é a nova realidade? Como é que eu estou como profissional? E tudo isso está mudando de uma forma significativa, porque tem muito mais médicos se formando no país, existem muitos serviços digitais que estão aparecendo, que estão virando realidade, e o próprio aluno de medicina, o profissional da área médica, ele está vindo com uma cabeça completamente diferente, pensando em atuar de formas diferentes, né? E pensando assim, a quantidade de opções que hoje o médico formado tem para depois ele especializar, é assim, um mar de oportunidades, né? Então hoje, o médico, o estudante de medicina, ele precisa de alguma forma ter um apoio, e é aí que a gente acredita que a gente adiciona muito valor para a carreira do médico, e esse é o nosso grande objetivo, né, de entender muito bem esse profissional e as suas realidades durante as etapas, para que a gente possa apoiar esse médico nessas etapas e, né, do ponto de vista de educação médica, o que a gente acredita como instituição é que se a gente não traduz muito bem o que vai ser a realidade do médico quando ele entrar no mercado de trabalho, dentro da sala de aula, se a gente não fizer isso muito bem, a gente não vai estar formando um profissional bom. E esse é o grande desafio para mim, das grandes e de toda instituição de ensino, não digo nem na área médica, mas principalmente na área médica, que tem uma transformação incrível do ponto de vista de protocolos médicos, de tecnologia, as drogas evoluindo de uma forma muito rápida, né? Enfim, toda a tecnologia de cirurgia, toda a tecnologia, enfim, de imagem, aí a gente tem enfim, tanta coisa que não dá nem para falar aqui, então a gente precisa estar traduzindo essa realidade e trazendo isso para o médico, e aí a gente sabe que a gente pode ser o parceiro de confiança dele, para que ele possa ser o melhor profissional e atuar melhor, ser mais assertivo, ficar mais atualizado e fazer aquilo que ele tem que fazer bem, a gente falou até no nosso último podcast, né? Que é fazer um belo atendimento humanizado, e enfim, fazer o melhor que ele pode fazer ali para um paciente numa hora que normalmente é uma hora fragilizada e difícil.
Ô Júlio, concordo demais e para mim faz muito sentido, porque tem uma palavrinha que eu gosto muito que é a empregabilidade. Eu sou professor na Faculdade São Leopoldo Mandic, atuo, lido com os estudantes de medicina e é nítido como essa geração ela é diferente da minha, por exemplo, quando estava estudando. E é nítido como eu, enquanto professor, tenho que entregar algo diferente que fale a língua destes estudantes. E essa empregabilidade quer dizer, eu escutei do professor Shaw, que respeito muito da telemedicina, que ele fala... Professor de medicina que ensina a medicina de hoje, ele já está defasado. Porque quando o estudante formar daqui 2, 3, 4 anos, o que vale hoje não vai ser verdade ou vai ser uma verdade parcial daqui 4 anos. Então, o professor ele tem que ter essa cabeça antenada para garantir empregabilidade para o seu aluno no futuro, né? E a faculdade, de uma maneira geral, a instituição de ensino, ela tem que estar ligada nessa empregabilidade. Isso é um baita desafio. Então, quando vocês têm, junto da empresa de educação, serviços digitais, e eu acho isso fantástico, por exemplo, você tem uma oportunidade enorme de oferecer estas empresas para esses estudantes estagiarem. Você pode achar que isso é um pouco loucura, quem está estudando. Assim como o médico precisa fazer um estágio no hospital, talvez um percentual desses médicos eles vão querer fazer um estágio no iClinic, na PebMed, para entender como que funciona uma empresa digital, e isso vai trazer mais empregabilidade para ele, na minha opinião. Como que você vê isso, Júlio?
Bom, Lorenzo, então, o tema empregabilidade é um dos mais importantes para nós aqui, né? Mesmo na medicina, que o formato formado em medicina, ele praticamente tem 100% de empregabilidade hoje. Não é à toa que um aluno de medicina paga o que paga e tem um retorno do investimento que a gente sabe que aí, em média, em 3 anos, ele tem o retorno do investimento dele. Mas mesmo assim, o número de médicos que vai se formar no Brasil por ano é um número bastante alto. Nós temos hoje aproximadamente 340 faculdades de medicina, são quase 40 mil médicos se formando aí daqui a 2 anos, sendo que eram 17, 18 mil médicos que se formavam em 2016, 17. É muita gente, a competitividade no mercado vai ser um negócio muito maior. E o Brasil não tem o problema de falta de médicos, né? Mas é o problema de distribuição, né? Você tem 90% das cidades no país que tem menos de um médico por mil habitantes. Então, quem está se formando em medicina tem que entender isso, né? Quando a gente fala de empregabilidade, a gente tem que entender para onde a gente está indo. Quais são as especialidades? Como é que eu posso seguir, né? O que eu vou fazer quando eu me formar? Residência, o número de vagas de residência é um número de vagas praticamente que estável, né? Não muda. Então, não é todo mundo que entra. Quais são as opções que eu tenho para me especializar? Então, isso é um cenário muito importante, né? Outra coisa que a gente vê muito a questão de gestão de saúde pelas empresas, né, mudando. Pô, tem muito espaço dentro de empresas grandes que estão hoje fazendo a sua própria gestão de saúde. A própria telemedicina, né, que a gente sabe que, enfim, está em discussão. Existe aí todo um processo, né, para que seja aprovada. Até tem um projeto de lei que está caminhando para ser aprovado, etc. A gente vem acompanhando isso, mas eu particularmente acho que é um caminho sem volta. Pô, como é que o médico atua nesse cenário novo com a telemedicina? Então, tudo isso é novo, muito novo, né? E acelerou com a pandemia. Então, quando a gente fala de aqui dentro das nossas instituições, um dos grandes desafios, né? Você falou aí do professor. É treinar o professor para esse novo ambiente também. Não são todos que têm essa sensibilidade disso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido para formar melhores profissionais. E outra coisa que é muito importante também é o conceito de lifelong learning que a gente fala, né? Principalmente na medicina. Não tem outra... Assim, eu, você e todo mundo que está escutando o podcast aqui, se não se atualizar sempre, vai ficar para trás e não vai ter espaço e não vai conseguir, enfim, performar do jeito que pode performar no seu setor, independente do que quer que seja, né, Lorenzo? Então, aprender sempre, e aí é que eu vejo as metodologias ativas serem muito importantes nesse processo. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, casos clínicos, que é muito mais ensinar o aluno a pensar em como fazer um diagnóstico melhor, entender o racional daquele caso, como buscar as melhores soluções para um tratamento, etc., e como encaminhar esse caso, do que a realidade em si do que é a melhor solução, né? Então, o raciocínio clínico talvez seja muito mais importante agora como uma tendência do que qualquer outra coisa. E as fontes de informação, elas vão o tempo todo mudar. Então, é o raciocínio clínico como um primeiro ponto muito importante. O segundo é como achar as melhores informações para um determinado caso, um determinado protocolo que precisa ser aplicado para que esse paciente tenha a melhor solução, né? Isso é muito mais importante do que a informação em si.
Ô, Júlio, abordando um outro tema agora, talvez dando uma pausa na educação médica e pensando como empresa, business e gestão, você sabe muito bem quando vocês e o seu time vai avaliar uma empresa para ser adquirida, uma startup, uma coisa que eu tenho certeza que vocês olham é o foco dessa empresa. Então, se eu sou uma empresa, uma startup que estou atirando para tudo quanto é lado, muito provavelmente eu não estou fazendo nada bem feito e isso pede ponto. Não só com vocês, só estou dando esse exemplo, mas porque hoje, para você ser relevante no meio digital, você precisa ter foco, ter uma persona bem definida, ter processos, playbooks bem definidos, uma máquina de vendas bem montada, para você ter a atração necessária e depois sim mudar para uma outra persona, para um outro mercado. Agora vamos trazer isso para a Afya, uma baita de uma empresa, capital aberto, que trabalha trabalha com educação e adquire empresas digitais. Como fica essa questão, Júlio, da gestão, da operação, do foco dentro do negócio da AFIA?
O nosso foco, né, sempre vai ser, como eu disse para você, a gente ser o melhor parceiro para o médico ao longo da carreira dele. Então, tudo aqui do ponto de vista de processo, enfim, nível de serviço, qualidade, etc., está sempre buscando a gente ter serviços de alta reputação. Muita gente pergunta, bom, mas pô, essa empresa é uma empresa de educação, mas, enfim, como é que faz para... O que, que tem a ver esses outros negócios que vocês estão trazendo para dentro de casa? E mais uma vez, né, quando a gente olha tudo isso que a gente está fazendo aqui, e esse foi um ponto que até tratei contigo também da última vez, a gente está gerando uma base de dados incrível aqui dentro que a gente pode levar para dentro da sala de aula. Então, quando a gente fala de um whitebook, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para você, né? O whitebook, nesse último ano, teve mais de 50 milhões de buscas de algum tipo de protocolo médico no aplicativo, pelos médicos pagantes, assinantes ou não assinantes do serviço. A gente tem uma proxy aqui que a gente sabe que 70% desses 50 milhões de buscas ou de protocolos que foram consultados, chega a ser 70%, chegam a ser de atendimentos com o paciente na frente do médico. Ou seja, a gente teve ali, vamos dizer, próximo de mais de 30 milhões de pessoas que foram atendidas por um médico que estava com o whitebook na mão. E a gente sabe qual o protocolo, onde esse médico estava, enfim, que tipo de tendência existe nas mais diversas regiões do país. Hoje a gente consegue, por exemplo, a gente conseguiu fazer aqui uma correlação entre as buscas de protocolos por especialidades dentro do whitebook, e a gente correlaciona isso com os níveis de internação no SUS hoje aqui no Brasil. E esses dados do SUS, eles têm um delay aí, eles não chegam para o mercado rapidamente. Então a gente consegue antecipar esse tipo de informação, olha que legal. E não só isso, eu consigo pegar essas informações e trazer para dentro da sala de aula. O whitebook hoje ele já faz parte, por exemplo, das nossas semanas padrão, que a gente chama aqui, de ensino dentro da graduação. Né? Toda semana aqui que um aluno tem, dentro de um currículo de medicina que a gente tem que é padronizado, ele tem ali um objetivo de aprendizagem daquela semana. E hoje a gente está trazendo essas ferramentas para dentro da sala de aula, porque é o que ele vai usar lá na frente. 75% hoje dos médicos que se formam no Brasil são assinantes do whitebook. Ou seja, essa é a realidade, queira ou não, né? Então não adianta a gente querer ir contra a realidade. Então, por isso que faz sentido a gente traz isso para dentro da sala de aula. Se já é a realidade, a gente precisa trazer isso para dentro da sala de aula, né? Então é muito interessante a gente ver. Às vezes parece que não é foco, mas é foco.
É foco, só que o foco está numa camada um pouco mais distante que a gente está enxergando, né, Júlio? Então, e isso é que é legal, porque vocês estão enxergando ali na frente, né? E a inovação é isso, vocês estão trazendo uma realidade que não é o presente, é uma realidade. Exato. Que é o futuro, e vocês estão buscando antecipar esse futuro.
Isso. Então, quando a gente fala de foco, assim, o foco do time da PebMed é aumentar o número de assinantes, é trazer mais assinantes para o serviço, é desenvolver um belo de um produto, continua sendo, esse business vai continuar andando. E aí a gente tem times dedicados a isso, né? Então, isso não tem problema. Agora, a gente tem os times, que a gente são times multifuncionais, que atuam integrando tudo isso dentro de uma jornada educacional, porque é isso que faz sentido, e é isso que é legal da tese, né? E obviamente a gente vai explorar outras oportunidades do ponto de vista digital lá na frente, mas a gente tem que olhar a companhia daqui a 20, 30 anos, e não adianta, eu volto a dizer isso, né? Se a gente continua fazendo educação do jeito tradicional, a gente vai perder espaço. Qualquer instituição de ensino vai perder espaço. Tem outras tendências que estão vindo na educação médica, se você me permitir já entrar nesse assunto, Lourenço, mas cada vez mais, e a gente aprendeu muito isso na pandemia, né? E agora a gente está, enfim, atuando também bastante nessa frente, que é a sala de aula não é mais uma sala de aula local, ela é global. Então, as instituições de ensino médico, elas têm que ter parcerias com outras instituições fora do Brasil, que já estão avançadas em algum tipo de assunto, e fazer esse intercâmbio de informações. A gente viu isso na pandemia, como isso foi importante. Primeira coisa que a gente fez em abril do ano passado, logo que a pandemia se instalou, a gente fez um baita de um evento de 5 dias, falando com especialistas médicos de países como Taiwan, Alemanha, Coreia, Japão, que já tinham passado pela pandemia e como que eles trataram isso. O Brasil é novidade para a gente. A China, né, Hong Kong, a gente trouxe esses profissionais para falar, porque era muito importante naquele momento ver quais eram as diretrizes, o que mudou, como é que mudaram os protocolos. E você vê que hoje esse tipo de colaboração internacional ele vai ser uma tendência muito forte na educação médica. A gente não pode se entender como instituição de ensino, como dono da verdade, mas muito mais como um grande catalisador e um ponto de encontro das melhores informações com mais qualidades e mais atualizadas, onde o debate pode acontecer da melhor forma. A instituição de ensino tem que ser um grande fomentador da discussão com as melhores cabeças, mais atualizadas. Esse é um dos grandes desafios da educação médica. Senão fica para trás.
Excelente.
Porque as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. Então, o aluno ele tem que ter, do ponto de vista educacional, ele tem que ter tranquilidade e capacidade de achar as informações nos melhores lugares, fazer esse filtro, porque o tempo é curto, não adianta. Né? A briga excelente pela audiência hoje, da atenção desse aluno, do médico, é o grande desafio de qualquer instituição. Né?
Exatamente.
É muito difícil.
Júlio, é fantástico, concordo e sempre falo isso enquanto professor. Eu me enxergo, Júlio, como um tutor do aluno. Alguém que pode apresentar para ele caminhos que ele terá que percorrer e não eu percorrer por ele ou entregar pronto para ele. E o que você argumenta sobre tendência, eu acho que é exatamente isso. É a universidade, a faculdade, ser um espaço de debate e de apresentar caminhos para aquele estudante tomar a sua melhor decisão. Porque o protagonismo tem que estar com o indivíduo. E as pessoas isso. que terão sucesso são aquelas que são protagonistas. São aquelas que buscam fazer primeiro. E as instituições de ensino devem, como você bem disse, catalisar, pavimentar esse caminho. Um pouco diferente de 20, 30 anos, quando a gente já recebia isso pronto, mastigado e replicava. Então, vamos dar um double click aí nas tendências. Aprofunda um pouquinho mais desse conceito pra gente, do que é tendência na educação médica.
Olha só, eu acho que, enfim, a gente falou para onde está indo esse negócio da educação médica, né, de as questões de atualização, enfim, dessa visão mais global. Mas tem coisas muito importantes, né, também. O médico, ele não atua sozinho. O médico tem... existe uma série de outros profissionais que são incrivelmente importantes, né, numa jornada dentro de um hospital, numa clínica, etc. E são profissionais aí, essa multidisciplinaridade que existe no fluxo todo de atendimento para que seja de sucesso, né? O enfermeiro, um fisioterapeuta, enfim, profissional da área de saúde que também atua muito próximo, são muito importantes, né? Então, uma das tendências também aqui dentro da AFIA é cada vez mais trazer esses alunos de outros cursos também para atuarem junto com os nossos médicos, para que seja vivenciada, de fato, a realidade, né? Principalmente aí do ponto de vista prático. Né? Isso é muito importante. Então, a AFIA não tem só cursos de medicina, mas tem cursos em outras diversas áreas de saúde também. E isso é muito importante para que o aprendizado seja mais completo nesse sentido. Né? E outra coisa também é a transversalidade. Né? Existem temas que são importantes para diversos alunos. Né? Então, o médico ele vê um assunto, o enfermeiro vê também esse assunto, e a gente consegue, dentro de uma matriz aqui de competência que a gente precisa para os nossos profissionais que a gente está formando, eles conseguem ver temas que todos eles vão acabar, de alguma forma, tendo que atuar ou tendo que entender ao longo da sua jornada profissional. Né? Então, são coisas muito importantes, né, dentro do ponto de vista educacional. Né? Essa integração principalmente do nosso corpo clínico e docente aqui nas diversas áreas de saúde, isso é uma tendência também muito forte, né, para que a formação seja cada vez melhor, mais completa, e então não é só aquilo que a gente está falando, né, não só trazer a realidade lá do futuro, do que vai acontecer lá na frente, mas também a realidade da atuação prática, né, a medicina, né, não adianta, exige a prática, exige os outros profissionais, exige exige um trabalho em grupo muito importante, né? Então, é muito por aí, né? E outra coisa também, Lorenzo, que a gente não pode esquecer, né? O médico é empreendedor, grande empreendedor, grande maioria deles aí. Então, tem uma série de skills, né, de habilidades que a gente também vem trazendo cada vez mais para dentro da sala de aula, para que ele possa ter sucesso, né, não só como profissional, mas como empreendedor. Né, é um empreendedor e muitos, aliás, médicos como você aí, que estão muitos indo, né, para empreender, não só... Eu estou dizendo aqui do médico empreendedor que tem a sua clínica, né, mas também tem o médico empreendedor que está indo para outros negócios, né, investindo na tecnologia, nos seus negócios, etc. Isso é muito importante, uma tendência também bastante grande.
E para a gente encerrar, Júlio, ainda no ponto do business, de juntar educação com tecnologia e saúde, como que fica, Júlio, a incorporação de startups dentro de uma empresa grande? Como que vocês recebem? Como é que é a adaptação destas empresas? Fala um pouquinho sobre isso.
Esse talvez seja um dos grandes desafios nossos, né? Porque quando a gente fala aqui nas nossas instituições de ensino, né, que são... Enfim, a gente fez várias aquisições de faculdades que têm um modelo de trabalho regulado, etc., né, que já é bem mais tradicional. E quando a gente traz essas novas empresas para cá, a turma vem com cabeça diferente, enfim, metodologia ágil de ponta a ponta, enfim, com uma tendência a suportar risco muito mais alta, etc., ter várias ideias, trabalhar no erro e acerto. E isso é muito importante, né? Então, acho que, antes de mais nada, quando a gente decide para fazer uma oferta, na verdade, para uma dessas empresas, a gente olha muito o capital humano que está ali, né, intelectual, as pessoas que estão ali, e a gente olha muito para a questão do propósito, né? Que eu acho que esse está acima de tudo. Então, quando a gente vê que o propósito é similar e muito parecido com o nosso, que é, de fato, apoiar o médico e ser um grande parceiro dele, pensando em inovação, pensando, enfim, em qualidade, pensando em pessoas, em atendimento humanizado, tudo isso para a gente faz muito sentido. Isso fica muito mais fácil quando o ponto de partida já é um propósito similar e com pessoas muito boas que pensam de forma igual. E agora, quando você integra uma empresa dessa aqui, bom, a gente tem um ERP enorme, a gente divulga resultado, a gente é auditado, a gente tem... é regulado por, enfim, por SOX, a gente tem que, enfim, tem uma série de, vamos dizer assim, processos que, de certa forma, engessam um pouco essas operações, mas que a gente tem que ter sempre o bom senso de atuar com os times, preparando os times para essa realidade nova que vai ser aqui dentro, né? Então, a gente tem já um playbook aqui de, enfim, de como a gente faz isso, e sempre com muito cuidado, né? Para preservar as pessoas, preservar os processos e a agilidade dessas empresas, que elas não podem perder isso, né? E a gente não quer perder também, obviamente, as pessoas desses negócios, né? Então tem todo um trabalho. Então tem muitas vantagens, porque a gente acelera muito o negócio deles aqui. Existem sempre as dores que acontecem no movimento desse, né? Mas, enfim, depois você pode chamar aí a turma de novo para participar dos seus podcasts, para perguntar se eles se adaptaram bem aqui ou não, né?
Pelo que eu tenho acompanhado, estão felizes, viu, Júlio? Eles estão satisfeitos. Fantástico, Júlio, muito bom falar com você. Quero agradecer a sua participação aqui, sempre muito bom saber dessas novidades. A AFIA tem ocupado um importante espaço, tanto na educação médica, quanto na saúde e na tecnologia. E ter essas atualizações e essa visão é muito produtiva aqui pra gente do Saúde Digital. Obrigado, cara, sucesso. Sei que você está agora em BH, então você vai comer um pão de queijo mineiro bom para mim.
Já comi hoje cedo.
Então tá bom, então tá fechado. Obrigado por dividir aqui conosco.
Obrigado também, Lorenzo. Prazer falar com você, com a tua audiência aí, cara. Sempre um prazer. Me chama de novo que eu tô aqui e a gente fala das novidades de novo. Um abração para todos vocês aí. Tudo de bom.
Abraço. Fala comigo, colega, o que você achou deste episódio? O Júlio já esteve aqui conosco no podcast, ele está trazendo as novidades e eu queria saber de você, o que, que você achou? Fala comigo, estou no @LorenzoTomé no Instagram, estou no LinkedIn, também no e-mail contato@saudedigital.tech para você falar comigo. Se você gostou, ajude a gente a divulgar, você pode copiar e colar o link deste podcast nos seus grupos de WhatsApp e você também pode dar estrelinhas no seu agregador de podcast. Se você escuta podcast pelo Apple Podcasts, Google Podcasts e outros agregadores, ali embaixo tem algumas estrelinhas para você avaliar o nosso conteúdo. Quando você faz isso, você ajuda o Saúde Digital Podcast ser distribuído e mostrado para mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Feliz 2022 e vamos com tudo nesse ano que entra. Até a semana que vem.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.